Fala Questiolândia! Hoje o que inspira a nossa bela questionada é uma animação. Estamos falando do filme Encanto, disponível na Disney+. Né? Vamos abrasileirar a parada.
Eita, porra!
E eu não vou discutir sozinha, não. Eu tô aqui com meu companheiro de questionada.
Diego da família Madrigal.
Seu sonho, né?
Depende do dom.
É, gente, hoje a gente vai falar do filme que tá fazendo o maior sucesso na plataforma do Disney Plus, pros amantes da língua inglesa. É, eu vou falar dos criadores do filme, mas já quero adiantar que quem me fez dar o play, principalmente nesse filme, foi o criador da trilha sonora. Então, olha só, o filme é dirigido por Byron Howard e Jared Bush. Eu não tinha ouvido falar o nome deles, não conhecia, mas eles são os criadores de Zootopia, um filme bastante famoso também.
Adoro.
Eu sei que o Diego gosta muito. E o primeiro, Byron, ele foi o diretor de Enrolados, também um filme da Disney, e o Jared Bush, ele que escreveu Moana. Então, assim, são nomes conhecidos, mas não é, assim, a classe A da Disney. Mas por que que me interessa a trilha sonora? Porque foi escrita pelo nosso muso maravilhoso, Lin-Manuel Miranda. Nós já falamos bastante da carreira dele quando a gente questionou sobre Hamilton. É um episódio que tem questionado aqui, lá no início da nossa segunda temporada, porque foi no início de 2021. E a gente contou um pouquinho da trajetória dele. Ele fez trilhas sonoras muito famosas, como a de Moana. Ele fez a de In the Heights, que é um musical, ou um bairro de Nova York, que tá na HBO. Foi agora diretor de Tick, Tick, Boom, a música também é dele. Então, estamos falando de uma pessoa muito famosa e que faz jus à fama. E aqui é ele que fez essas músicas do filme Encanto. E olha só as estatísticas relacionadas só à trilha sonora do filme. O álbum Encanto, ele já foi o mais vendido dos Estados Unidos no ano passado, em 2021, superando o álbum 30 da Adele, que estava liderando as vendas. A música We Don't Talk About Bruno, ou Não Falamos do Bruno, não. Ela já é considerada um dos vídeos mais acessados do YouTube no mundo inteiro, atingindo quase 50 milhões de visualizações em uma semana. E a música já tá no top 20 do Spotify. Inclusive, eu ouvi dizer que é muito sucesso em vídeos de TikTok e tal. Agora, falando de números do filme em si, é um filme que estreou no cinema, mas no movimento que a gente já vem falando há bastante tempo, logo depois ele já estava no streaming da Disney e é considerado um filme de bastante sucesso porque ele arrecadou mais de 90 milhões de dólares em ingressos só nos Estados Unidos. Se a gente for olhar ao redor do mundo, foram 200 milhões de dólares só de bilheteria.
E quanto custa fazer um filme desse, né? Quanto deve ser? Não. Deve ser baratinho, né? Mas não é tão caro que...
Com certeza não. 200 milhões...
Porque você não paga aqueles super atores, né? Embora você pode até pegar a voz, né? De atores famosos. Mas não é a mesma coisa do que atuar.
Não tem locação, não tem...
Tem mais a parte de tecnologia e tudo. Mas, caraca, 200 milhões...
Ó, Google respondeu aqui que o filme custou de 120 a 150 milhões. É mais caro do que a gente tava imaginando, né?
Pô, não vai dar pra fazer, né?
Fica pra próxima, Diego.
Tá bom.
Na próxima você faz o seu filme.
Não pode pedir na Lei Rouanet, não.
Não, na Lei Rouanet você só vai ganhar mais ou menos uns 100 reais.
É.
Que é o que a arte merece no nosso país.
E é só pra comunista.
Então nisso você se enquadra.
Eu não sou comunista.
Bom, vamos lá.
Eu sou madrigado.
Outra informação importante é de que o filme já é o mais visto no streaming da Disney desde que ele foi lançado. Então, temos um filme de sucesso. Agora, olha a curiosidade. Desde quando quando saiu notícia de que esse filme ia ser lançado, anunciaram que se passaria no Brasil. Aí ficou todo mundo eufórico, filme da Disney no Brasil. Mas rapidinho já desmentiram e falaram, não, é na Colômbia mesmo.
Meu Deus!
O que faz muito mais sentido se a gente pensar que é o Lin-Manuel Miranda por trás da trilha sonora.
Sem dúvida.
Aí a gente tá falando aqui antes da das indicações ao Oscar. Provavelmente, quando o episódio for ao ar, os indicados ao Oscar já vão ter saído. Mas a nossa aposta aqui é de que o filme vai, sim, ser indicado ao Oscar de melhor animação. Inclusive, já digo mais. Tem um outro filme também de animação da Netflix, que também tem muitas chances, que se chama Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. A gente gostou tanto que resolveu fazer uma questionada sobre o filme. Também tem o Raio e o Dragão, que tá muito cotado, também é do Disney Plus. E o Luca. O Luca da Disney também tá muito bem falado, a gente questionou aqui também.
Que também tem um Bruno, né?
Pois é, eu fiquei pensando nisso. Mas a gente pode deixar pra falar depois da sinopse, que tal?
Beleza.
O filme conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia. A magia deste encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, exceto Mirabel, que sem poderes se sente diferente do restante da família, principalmente pelas expectativas que os parentes colocam sobre o futuro da personagem. Uma super sinopse, já contei o filme inteiro.
Nada a ver.
Mas agora eu queria saber de você, Diego, o que você achou do filme, se as músicas te encantaram, se foi bonito de ver, se você se divertiu, ou se foi tipo, ah, ok, mais uma animação da Disney.
Não, achei uma animação dessas de destaque da Disney marcante pra mim. Adorei o fato de ser na Colômbia, muito legal. É muito colorido, assim, as músicas são incríveis. Todas elas são muito, e muito com estilo, assim, me parece. Não sou um conhecedor de música colombiana, mas aquele estilo dançante, assim, feliz e alegre. Como é o que parece ser, estilo meio salsa, uma coisa meio assim, bem...
Um merengue.
Bem legal, um merengue, né? Um troço assim. E muita coisa, muita cena fofa, personagens bem construídos. Eu achei a animação muito boa, daquelas que vale muito a pena ver.
É, começando pela parte estética, eu também gosto muito. É um filme muito bonita. Ele, assim, as cores são vivas, eles trazem um encantamento mesmo. Despertam a gente, assim. E eu fiquei meio perdida no início, por conta dos personagens. Eu fiquei, ih, esse filme não vai dar certo, não, porque era muita gente. Mas eu achei que ele usou um recurso legal da Mirabel contando sobre a família para aquelas três criancinhas bebedoras de café, agitadões. Ela fala, calma, calma, eu vou contar de todo mundo. Aí quando terminou a música, eu ainda fiquei um pouco perdida, mas eu acho que ele desenvolveu bem cada um dos personagens. E me deu a sensação como se eu fosse chegando numa família nova, sabe? Vamos lá, vamos conhecer minha família. E leva pra um sítio, tá? A família toda. E você, no início você fica perdido, mas com o tempo você vai conhecendo todo mundo. E tem uma outra coisa que eu acho que conversa bem com outros filmes. Tem vários posts na internet que pegam cenas e vão mostrando as referências que o filme fez, né? De fazer link com outros filmes da Disney. Eu só consegui reconhecer o Hércules, né? Que foi uma referência direta do filme. E tem uma parte do Frozen também que fala alguma coisa de Let It Go. Eu fiquei com essa impressão. Aí você falou das músicas, eu também achei muito legal como que o Lin conseguiu trazer essa brincadeira entre os ritmos. E acho que refletiu bem como que é eclética a Colômbia, principalmente nesses termos de música. Então, ele trouxe dois elementos que pra mim tem muito a ver com a Colômbia, que são as cores muito fortes, né? Inclusive no figurino dos personagens. E também essa música, muito cheia de vida. E aí, falando da Colômbia, eu queria saber de você, assim, o que você tem achado desse movimento da Disney de retratar personagens de outros lugares. Então, a gente discutiu do filme Luca, que é na Itália, o Raio e o Dragão também se passa, né, tem mais a ver com a cultura oriental e tudo. Eu acho isso fantástico, assim, me reconheço muito pensando em América do Sul, né, Colômbia, que é tão perto da gente. Eu gostei muito desse movimento, queria saber o que você acha disso.
Olha, eu acho genial como estratégia, porque você acaba aproximando de certos grupos de interesse, assim, o fato de ser Colômbia. Mesmo sendo Colômbia, você tem uma familiaridade ali em toda a América Latina. E sem contar que os próprios Estados Unidos, que tem muita gente de origem hispânica que está ali e vai se sentir muito representado por personagens que são hispânicos, né? Por mais que não sejam exatamente da Colômbia, mas tem uma similaridade gigante, inclusive, com a língua. E Cara, é massa porque mostra muito muita riqueza e eles sabem como eles sabem trabalhar muitos símbolos assim, né, de forma respeitosa. Tem as crianças do café, o café é um elemento muito forte na economia colombiana. É considerado um dos melhores cafés do mundo. E botar isso nas criancinhas, né, com humor e tal. As cores são outro fator, tipo, que são assim, muito marcantes na Colômbia. Você vai aos lugares, você vê que as coisas são cheias de cor. É um país que lembra bastante o Brasil nessa diversidade, né, de cores, de frutas, da forma que as pessoas se vestem, a forma alegre de se vestir. Então, eu acho que isso vai trazendo. Quando eles foram para o sul da Itália e para fazer um Lucca também, achei genial. Aproxima demais, assim, porque você pega também povos que são muito de muitos imigrantes. Então você vai ter identificação deles dentro dos Estados Unidos, no
Tem o Viva
Brasil,
também, que a
no.
gente esqueceu de
Isso,
mencionar, do
Viva,
México.
acho que é um dos meus favoritos. Então, assim, eles estão fazendo isso e eu tô adorando, assim, adorando demais esse negócio. Venham para o Brasil.
E vai ser legal ver como que eles enxergam a gente, né?
Isso.
Mas você falou de uma palavra que me remeteu bastante coisa, que é o da representatividade. Porque quando você retrata um outro personagem de um outro lugar, claro que você traz a vivência desse outro povo, que até então a gente não estava tão acostumado, e a aparência. Então a gente está falando de meninas e meninos também que aparecem no filme com cabelo crespo, o tom de pele é diferente, né? Eu senti um pouco de falta de mostrar um pouco mais da Colômbia, o filme afinal fica preso numa casa, mas eu acho que nessa parte da aparência dos personagens é muito importante a gente ver as crianças se sentindo representadas no filme. Então, tem vários vídeos que circularam pela internet. Teve um que a própria Viola Davis postou de uma menina brasileira falando: gente, é a Manu no filme. Olha, é a Manu ali. Tinha o cabelo encaracolado, também de óculos. A gente dificilmente vê um personagem de óculos, assim, sem ser
Isso.
um coadjuvante, né? Trouxe para um protagonismo. E eu achei isso muito legal. Tem de um menininho também, um vídeo que se reconhece no Antônio, que eu já vi rodando,
Esse eu não
vendo.
vi ainda, só vi o da Manu.
Eu te mandei.
Sério? Gente, você me mandou isso?
Te mandei do menininho falando: olha, sou eu sou o Antônio e tal.
Ai, não tô lembrando.
Ele se vê na TV. Então eu acho muito importante isso. Tem outra coisa que eu gosto muito dos filmes atuais da Disney. Que as princesas, não é mais em formato de princesa, o objetivo do filme não é mais encontrar um príncipe encantado, como já foi há muito tempo. Até a própria Raya, que é uma princesa, ela quer salvar o país, né, as cidades, não sei, o mundo dela. E aqui a gente tem a Mirabel, que é a personagem principal, tentando salvar a própria família. E é legal isso, é um filme que fala de família. E eu achei muito interessante, né? Quando a gente pensa na nossa própria família, nossa identificação. Então eu achei que abordou bem o comparativo entre família. Tem aquelas famílias que falam: não, mas o meu filho fica comparando primos, mas você
Sim,
precisa ver
cara.
fulaninho, como ele está incrível na universidade. E a gente pega uma metáfora dos personagens da nossa própria família, assim, brincando com o lugar e o papel de cada um no nosso seio familiar. Então tem uma tia que ouve tudo, que é a tia fofoqueira. Tem a abuela que às vezes é mais rígida,
Sim.
tem uma mãe que cura, uma tia ou uma prima que leva o mundo nas costas, tem a prima perfeita que a gente vê, até
Questão da comida também, né?
o próprio tem um menininho que eu esqueci o nome dele, que ele se modifica, né? A gente pode pensar naquela pessoa que tá sempre querendo agradar todo mundo.
Sim, é um político, né?
E tem o Bruno, que a gente não fala dele, tem o tio sem noção, que vai trazendo as verdades, ninguém
É o
quer ouvir.
excluído, isso. O excluído por trazer verdades. Quero verdade, quero ilusão.
Aí a gente fala da família, mas a gente. Acho que o grande personagem do filme para mim foi a questão do dom. O dom que cada um tem. Eu queria entrar nessa temática que para mim foi assim a principal.
Então.
É um filme que gira em torno de uma família, mas sobretudo do dom que aquela família tem e do dom de cada um dos integrantes. Aí eu queria passar para você, assim, lembrando que o dom é um aspecto que me diferencia do outro, né? Que traz um destaque em relação ao mesmo núcleo familiar. Como você viu esse personagem no filme? Como que isso bateu para você?
Cara, eu achei genial trabalhar isso e fazer esse contraponto com o fato dela não ter, né, algo específico, assim, algo que saltasse aos olhos, algo evidente, né? De início, né? Depois o filme vai se desenvolvendo, mas essa ideia de que alguns possuem algumas características específicas, que às vezes são, embora gerem algum destaque para elas, é uma coisa, as limitam da mesma forma. Porque a menina da força, tipo, ela só era chamada para fazer trabalhos de força. E ninguém via que ela também era insegura, que ela tinha outras questões, porque o que saltava aos olhos era sempre a força física fora do normal que ela tinha. Então, acho que traz muito essa ideia de como a gente fica buscando encontrar no que a gente é muito bom para fazer e às vezes não necessariamente a gente às vezes é uma soma, uma média boa de muitas coisas, sabe? E que não só as coisas vêm já inatas, muitas coisas vêm, mas muitas também são construídas, são trabalhadas, né? Você não tá ali, você pode conquistar várias coisas através do seu esforço, da sua dedicação. Então eu acho que eles trabalham bem isso, e no final das contas, quem não tinha lá de início o dom, tinha a portinha mágica lá, até um quarto que cada um tem, né? Cada um tem um mini mundo do seu próprio dom, que era a Mirabel, ela acaba sendo a personagem principal para unir todos os demais e manter a família coesa.
Bom, o Diego, como sempre, com esse poder dele de sintetizar e falar
É meu down.
tudo muito bem ao mesmo tempo, eu fico até tipo assim, o que que eu vou falar para complementar? Mas vou usar aqui, Diego, usar meu dom de ser prolixo para falar algumas coisas que eu pensei. A primeira coisa é essa ideia da gente só se reconhecer, né? Uma família que só se reconhece pelo dom que tem. Acho que isso fala muito, comunica muito com o que você falou. Então é assim, se você não tem um dom, você não tem lugar naquela família. Então a Mirabel, ela era muito apagada ali, ela era quase excluída dentro daquele seio familiar. E aí é isso, se você não tem algo muito evidente, algo que te diferencie, você fica quase que
O
inexistente.
que que você tem para oferecer, né?
Só que tem um lado perverso, porque o dom, ele é condicionado porque você está sempre dependendo do olhar do outro. É sempre como a outra pessoa vai te enxergar. Então, esse ideal de eu é sempre dependente da aprovação e da admiração de terceiros. Isso pode ser muito perverso. Então, a gente tem que pensar em outra coisa que é muito atual da nossa sociedade. Acho que no mundo, né, o sujeito, ele é sempre analisado pelo seu aspecto qualitativo. Então, o nosso ideal de eu, hoje em dia, é sempre de fora para dentro. Então, quem é você? Bom, a sua primeira resposta
A
imediatamente,
sua
tal,
profissão.
exatamente. Você pode até falar, meu nome é tal. Se você ousar, você vai, sou fulano de tal, meu nome é tal. Mas você vai falar, minha profissão, eu trabalho com isso, eu sou formado naquilo outro. É muito, a gente se reduz muito ao nosso papel social, profissional, digamos assim.
Que a gente faz, né, para sobreviver.
E aí o que que acontece? Se você não é nada sem seu dom, eu acho que a gente pode pensar naquela irmã perfeita, que é a Isabela. Ela fala isso na música dela, né? Você não é nada sem o seu dom. Ela fala do sofrimento, é um sofrimento para ela, que ela sempre é vista como perfeita e ela tem que ser perfeita. Então a verdade é que ela poderia dizer até literalmente, nem tudo são flores, né? Acho que comunica bem com a
É,
personagem.
perfeito.
Então a gente é muito interessante a gente fazer essa reflexão assim, se tiramos nosso título ou, né, ou seja, nosso dom aqui no nosso contexto, nosso rótulo, o que sobra da gente?
É, quem somos nós?
E o que me dói assim na Mirabel é que ela não é só inexistente na família por ela não ter o dom, ela ainda é silenciada. Eu acho que você ser silenciada no núcleo onde você habita é muito dolorido. Ela não tem voz lá, a existência dela vai sendo negada. Ela não pode participar da cerimônia que vai ser a entrega do dom do primo dela. As pessoas têm vergonha dela e por fim ela ainda é desmentida. Isso é uma problemática para a pessoa, né? Ela consegue ver a rachadura e no meio de todo mundo ela passa por
É, ela é
aquela
descreditada
vergonha.
totalmente por não
Isso.
ter o dom.
E eu acho interessante quando a gente subverte um pouco a ideia da avó fofinha, porque os personagens da Disney são sempre, a gente sempre tinha o costume de vê-los um pouco estereotipados, né? Meio que unidimensionais, e aqui a gente tem uma abuela muito rígida, a gente pode dizer quase que ela é amarga, né? Não vamos dizer que ela é a vilã, né? Ela não é vilã na família.
Não, não, claro que não.
Mas ela seria uma pessoa no filme ali que seria tipo a antagonista da
Sim,
protagonista.
Exato, exato. Uma personagem complexa, né? E que é bem trabalhada, porque demonstra por que ela é daquela forma, as preocupações que ela tinha ali como bastião da família, né?
E a gente, se a gente pensar que a gente vê muito dos pais hoje já, o filho tem 2 anos, 1 ano, aprendeu a falar, os pais já estão criando, ah, esse aqui vai ser corredor de automobilismo, ele ama carro.
É.
Você já cresce, filho, você sabe andar de carrinho muito bem, então você
Exato.
Vai ser um exímio.
Tentando já criar um rotular em alguma coisa, encaixar em alguma dessas caixinhas que você está falando para ele poder até ter uma identidade dentro da sociedade.
A gente vai crescendo acreditando que só é um caminho possível. Imagina se lá na frente você descobre que não é isso. É muito dolorido essa volta pra trás.
Isso, sem dúvida. Imagina, eu pensei muito naquela questão de, tipo, filhos de grandes atores, filhos de grandes esportistas. A pressão que eles têm quando, primeiro, de poder escolher o que eles querem fazer da vida. Que é meio que essa caixa já vem meio pronta. Tipo, você, tem tudo pra também ser um ator ou ser um esportista, e se realmente opta por tentar isso, as comparações que são muito cruéis, né? Tipo, não é tão bom quanto, nunca vai ser, blá blá blá. E é difícil você superar esse tipo de coisa e viver com esse tipo de comparação.
E aí, voltando pra Mirabel, pensando nisso que você falou, é engraçado a gente falar que ela não tem um dom, né? Ela não tem nada muito evidente, algo que não... Que não,
que é destaque, né?
Que não é isso, exatamente. O dom dela é ser normal, entre aspas. Mas aí o filme vai justamente denunciar essa lógica. De que a gente sempre quer ter um dom que nos dê destaque, que nos dê um lugar. Mas é ela que consegue olhar para os integrantes da família, além do dom deles. E aí a gente pode fazer até um contraponto do nome dela. Que se a gente pensar que o mirar em espanhol tem a ver com enxergar, com ver, né? Como se fosse um Mirabel. Seria alguma coisa nesse sentido.
Enxerga a beleza no das pessoas.
E a beleza além do que todo mundo vê. É a beleza do genuíno da pessoa ali, de ser imperfeita. É justamente disso, né? É muito difícil sustentar esse lugar de perfeição por muito tempo. Porque a expectativa dos outros é de que a gente sempre tem que atender um ideal que elas às vezes criaram pra gente. Então, por exemplo, a gente pode pegar o que eu acho que é mais evidente, que é esse dom de carregar o mundo nas costas, que é o da personagem da irmã Luísa. Isso vai adoecendo a gente, isso vai, às vezes, criando, né, uma rachadura interna, porque a gente não consegue sempre atender a expectativa do outro. E aí eu acho que a gente pode entrar nesse ponto de que a rachadura interna vai se refletindo dentro da própria casa, né? Como essa família foi criada com esse ideal. À medida que eles vão percebendo que eles não são perfeitos, é a casa toda que vai arruinando
Exato.
A estrutura daquela casa, porque o encanto se quebra quando a família não dá mais conta de sustentar esse ideal de perfeição.
Eu vi exatamente isso. Para mim, o vilão é representado por essa rachadura, que é uma forma de que está se perdendo esse encanto, que é o poder que foi dado a essa família, porque eles já estão se perdendo enquanto família, enquanto se reconhecerem realmente enquanto família. Era tudo em volta desse dom. Eles não se reconheciam mais além do dom. E a única, como você colocou muito bem, a única que conseguia transpor essa barreira e que realmente estava enxergando a rachadura, sendo descreditada, mas enxergando, tentando colocar, era ela e o tio Bruno, que ninguém fala. Foi excluído porque ele tinha dom, então ele tinha legitimidade para ser falado, mas ele falava algo que ninguém queria ouvir, porque não era o que eles queriam, não era o que eles idealizavam para o futuro da família. E ele acaba sendo excluído ao invés de ser ouvido.
Eu adoro esse personagem do Bruno, e aqui a gente pode lembrar o que a gente falou lá na introdução, né? Que lá no Luca era silêncio Bruno, né? E aqui não falamos do Bruno. O que a Disney tem com o Bruno, gente?
Não sei.
Mas é mais uma conversa que a gente pode
sem
lembrar.
Sem dúvida, sem dúvida.
E eu amo esse personagem porque ele é vendido no filme como se ele enxergasse o futuro. E eu fiquei me perguntando, será que ele enxerga só a realidade? O filme, pensando na música dele, Não Falamos do Bruno, é muito legal porque o que ele mostra para as pessoas é assim, vai chover, hein? Tudo bem, ele é um pessimista, mas De repente ele conhece o tempo, tá vendo as nuvens, ele só tá alertando. Ele fala para algumas pessoas: gente, ele falou para mim que minha barriga ia crescer, olha só como é que eu tô. Ele falou que meu cabelo ia cair, que meu peixinho ia morrer, e aconteceu tudo isso. Na verdade, ele é só um realista. E essa família que idealiza tanto as coisas, elas têm tanta dificuldade de enxergar a realidade, de que eles preferem, em vez de sei lá, de aprender e de ver o que realmente se passa, eles preferem excluir, né, de sair do real, e tudo que foge da idealização é excluído justamente por isso. Porque falar do Bruno é falar justamente da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Então, a idealização para essa família pode funcionar como um mecanismo de defesa. Então, nesse sentido, a gente não pode falar de ninguém que vai denunciar essa verdade, entre aspas. Aí, Diego, tem outro aspecto da abuela que eu queria trazer, que é sobre o trauma que ela sofre. Eu acho que isso é muito representativo também, porque a gente tem que lembrar que ela, logo no início do filme, a família é expulsa, não dá exatamente a entender porquê, mas alguma questão de dominação, de questão de terra, né? E ele vai tentar defender o povo dele e morre.
Ele e o marido dela.
Isso, o marido dela. E isso tudo vai acontecer com uma mãe com 3 filhos no colo, fugindo, e ela vê tudo aquilo. Então, a gente está falando, com certeza, de um trauma. Ela passa por uma experiência traumática e ela tem dificuldade de processar esse luto desse marido dela. E é engraçado que ela recebe o poder justamente depois da morte dele. Então, a gente vai vendo que no filme ela vai tentando preencher esse vazio do marido com um encanto, mas que no fundo, esse vazio ele continua. Então, é uma experiência traumática que faz a abuela não conseguir enxergar ninguém além daquilo que elas aparentam ser. Então, ela tem dificuldade de ver as emoções das pessoas. Ela se limita a olhar os outros a partir do prisma do talento que a pessoa tem. E olha que engraçado, é a partir do trauma que essa casa surge. Essa casa se sustenta nesse trauma não processado. E eu acho muito curioso quando a gente pensa que o dom da Mirabel, como a gente falou, que é de olhar para o outro, é tentar investigar o que ninguém quer ver. Tentar investigar o porquê dessas rachaduras. É ela que vai atrás de entender o motivo desse desmoronamento. Então, assim, a casa vai desmoronar, inevitável. Mas é ela que descobre que o alicerce da família foi criado a partir de uma experiência traumática e, portanto, frágil, e de uma avó que não deu conta de ir fazendo aquelas reparações, né? De trazer uma sustentação para aquele núcleo.
Exato. E às vezes as coisas precisam ruir para serem reconstruídas. Eu acho que mostra isso um pouco o filme, sabe? É uma questão de união, sabe? De união familiar. Como a base a união básica de uma sociedade vem das relações entre os familiares, porque elas são rodeadas de afeto e autoproteção, e que isso acaba se transpondo para aquela comunidade, porque existe uma comunidade extra a família Mirabel, que tipo, acaba vivendo em função dos dons dos Mirabel, como são protetores deles. E no final, quem ajuda todo mundo, a própria família, a reconstruir é a comunidade, que é maior do que o indivíduo. Então, acho que isso é meio que uma ideia de... Eles foram nas origens, Mirabel acionando o Bruno e confrontando a abuela. Ela vai até a origem do problema. Ela não é capaz de alterar o futuro, tipo, alterar o que vai acontecer, o inevitável. Mas ela é capaz de mostrar que há sempre uma solução vinda da união deles enquanto família, enquanto comunidade. Eu achei isso bem, bem bonito.
Nossa, e também tem a questão de dela poder levar a avó dela, porque a avó dela falou: depois do que aconteceu com o meu marido, né, eu nunca mais voltei aqui. E dela voltar, levá-la lá com muita empatia, assim, com muito cuidado, e permitir que a avó, né, que é a matriarca, isso é muito legal também da estrutura do filme, né, estamos falando de uma família baseada no matriarcado, dessa avó poder fazer as pazes, de poder perdoar o que aconteceu, de se perdoar, de tentar elaborar esse luto, que diz muito sobre a gente poder aceitar os nossos limites também. E a Abuela, que vinha negando esse trauma de ver a morte do marido, vai revivenciar essa experiência traumática com a neta e consegue fortalecer o eu dela com essa comunidade, né? Com a ajuda da comunidade, que antes eles não pediam ajuda para nada. E aí eles veem como que a coisa pode ser construída de um jeito muito mais forte. Então, no final das contas, a gente vê que é a Mirabel que é a mais poderosa. Como que esse dom de ouvir, que é tão pouco valorizado, ele pode ser muito poderoso, assim. A gente pode levar isso para a vida mesmo, de tentar investigar essa causa de um sofrimento. E é justamente a Mirabel que nos ajuda a descobrir que o nosso maior dom é poder fazer as pazes com nós mesmos. Então, ela ajudou todo mundo a se perdoar ali, né? E de ver que são esses nossos defeitos, a gente poder se ver como um ser complexo no todo, né? É isso que nos engrandece, assim, na minha visão. Isso que permite a gente criar relações, não sei, legítimas, de amor, de cuidado com o outro, dentro da família, que às vezes a gente é tão duro dentro do próprio ser familiar. Então, o que sustenta e une a família não é esse superpoder que eles imaginavam, né, que era... esse, o encanto mesmo. Mas é a capacidade de reconhecer as imperfeições de cada um e de amar apesar disso, né? Poder sentir, se ter a liberdade e o acolhimento de poder sentir uma dor profunda no meio daquelas pessoas, sem se preocupar com julgamento e poder mostrar que você é muito mais do que aquela perfeição que todo mundo vê. Então, olha como que é maravilhoso a gente poder se enxergar sem as idealizações que criaram pra gente, ou que a gente também criou, né? Então eu fico imaginando, assim, que é um filme que fala de reencontro com aquela parte de nós que a gente sempre vinha negando e que vai rachando a gente quanto mais a gente nega.
É interessante isso que você falou. E eu pensando aqui, ouvindo você falar, eu pensei muito no que eles não se reconheciam mais enquanto família justamente pelo fato de não conhecerem ou de não se atentarem aos defeitos que os outros tinham, que cada um deles tinha. Que a gente pensar nas nossas próprias famílias, são justamente as relações que a gente aceita e gosta e convive, porque mesmo conhecendo a fundo essas pessoas, mesmo estando convivendo há bastante tempo, é diferente de pessoas que a gente convive num ambiente mais social, em que a gente tem campo para idealizar. Pô, fulano é muito legal. A gente não precisa conviver com o defeito dela. O defeito dela, ela deixa guardado e a gente deixa o nosso guardado em casa quando vai se relacionar com essas pessoas, sabe? Dentro do seio familiar, isso não é possível. Então, de repente, o problema dele estava sendo assim, a gente não está se reconhecendo enquanto família, porque aqui a gente acha que vive uma perfeição e que as pessoas da família não têm defeitos, porque cada um é capaz de suprir alguma necessidade comunitária com o seu dom mágico de encanto. E o encanto, no final das contas, é a própria família, enquanto família mesmo e se autoprotegendo.
Exatamente. A gente tem que lembrar que o ego, ele não consegue bancar essa defesa por tanto tempo, né? O que a Mirabel vai fazer é oferecer a essa família uma, sei lá, uma espécie de libertação. Então, acho que isso fica muito refletido quando, bem pro final do filme, ela recebe uma maçaneta. A casita se reconstrói, né, com a ajuda de todo mundo, a partir dessa nova perspectiva. E aí ela recebe uma maçaneta e na música, é uma música que eu até anotei aqui entre aspas, as pessoas perguntam pra ela o que você vê através da maçaneta e ela fala, vejo a mim, tudo em mim. Então é muito bonito quando a gente pensa nesse poder viver integralmente com o nosso todo, né, viver em totalidade, poder realmente se enxergar. E quando a gente fala, cara, eu tô me enxergando, eu tô me vendo, você vê tudo, você vê as suas belezas, né, o que todo mundo quer acessar, mas também tem todas as suas imperfeições. Eu acho que gira muito em torno disso mesmo. O verdadeiro milagre não é aquela parte nossa que tudo sabe, é aquela parte que tudo sente, porque também fala muito isso de... Eles negavam muito olhar além do externo, né, de ver realmente as emoções, porque... O dom, às vezes, do jeito que ele é enxergado ali no filme, ele era apenas uma carcaça, uma defesa. E a gente é muito mais do que isso. E apesar dessas cicatrizes que a gente vai fazendo ao longo da vida, vale a pena acessar as emoções de verdade e seguir a vida sem tentar esconder as imperfeições. e aceitar as condições de ser quem se é. Eu acho muito bonita a cena da irmã da Isabela quando elas vão discutir ali. Eu achei que fosse uma resolução super simples do filme. Ah, é só você abraçar a irmã. E o filme surpreende a gente naquela música super bonita. E na hora que ela se liberta, que a Mirabel ajuda a enxergar, ela se enxergar nisso, ela começa a criar outros tipos de planta. Então sai um cacto ali. O cacto não é aquele ideal de beleza, né? E o cacto é colombiano também,
Tem
então.
espinho, né?
Isso. E aí ela muda a cor do cabelo, ela muda a cor da roupa. Ela tem realmente uma transformação. E isso a gente vai vendo com cada um dos personagens.
O filme fala muito de se perdoar, né? Porque você precisa primeiro reconhecer as suas imperfeições e depois se perdoar. Quando você se perdoa, você passa realmente a ter um espaço para construir algo, né? Você deixa de fugir de você mesmo, se encontra e passa a construir. E a construção se dá ali pela forma de reconstruir a casa, agora em bases mais sólidas, mais realistas do que aquelas de areia que aparentam quando ela vai conhecer o subterrâneo, sei lá, o espaço não visitado da casa, buscando entender isso. Eu acho que é isso. Esse filme é muito cirúrgico assim em colocar.
Agora eu queria falar da cena final, a cena final mesmo, porque eu acho engraçado também nesse filme que ele, se você parar pra pensar, ele aparenta ter vários finais, assim. Tem o final quando ela descobre, parece que vai ser o final quando ela descobre sobre o Bruno, depois quando ela, em tese, vai resolver tudo com a irmã, depois quando a casa cai, depois quando a avó vai lá para aquela cena da morte do marido, você fica, agora vai acabar, agora vai acabar. Só que para mim o final, o mais genial, não é a casa ser reconstruída. O mais genial é a foto do final, que ele conversa muito bem com uma foto que foi tirada no início. Tem uma foto logo depois acho que é da cerimônia do primo Antônio, que conversa com os animais. Eu tenho certeza que seria o seu dom, se eu pudesse escolher,
Com
Diego.
certeza. É o melhor ali.
Logo depois dessa cena, ele tira uma foto e a Mirabel não participa e ninguém sente falta, né? E é uma foto perfeita da família. Mas a cena final do filme é que ela participa da foto. Até aí já seria legal. Bom, agora ela tá reintegrada aqui, né? Só que não, o filme não para por aí. O legal é que a casita se move, o chão se mexe, e quando a pessoa vai tirar a foto sai toda embaçada, todo mundo zoado, um sai gritando, o outro sai caído, e eu acho que fecha muito bem o filme, assim, deixa a gente lá pra cima, que a família perfeita é justamente a que sai, que é toda desfocada e tem várias coisas para melhorar e para consertar, né? É o retrato de uma família real, isso que é bonito. Uma família que se ama, que se perdoa, que conversa, que sofre junto. E é uma família que não é superficial, né? Porque afinal a gente vai se ligar justamente na fragilidade do outro e não na perfeição. Perfeição afasta às vezes e não nos une. Então, para mim,
É isso.
fechou perfeitamente.
Perfecto.
Expectativas para nota? Notas ideais? Como é que vai ser?
Notas reais.
Bora lá! Não falamos de nota, não, não, não.
Falamos sim.
Ai, essa parte é muito difícil. Então, vamos lá, um filme fofo, com músicas incríveis. Personagens que trazem uma super reflexão pra gente. Eu fiquei pensando, gente, a Disney com certeza tem um departamento de psicólogos, psicanalistas, porque não é possível. São pessoas que analisam a vida de um jeito muito interessante. Eu vou dar 7,5 pro filme, e pra mim, talvez a melhor mensagem dele é mais vulnerabilidades e menos idealizações. Bora lá, Diego, agora é contigo.
Falou só bem, deu 7,5.
Muito bom, nota
Caraca,
2.
severa. Severa você. Eu não, achei o filme. Acho que o filme merece uma nota maior. Minha experiência com ele foi muito boa. E é um ponto positivo porque eu fui com muita expectativa pro filme e não fiquei decepcionado. Isso já é algo muito legal, porque geralmente quando a gente põe muita expectativa a gente acaba se decepcionando. E esse filme não me decepcionou. A minha nota é 8,5.
Uau! Tá lá. Temos uma média 8.
Média ótima.
Nossa, a gente só tá vendo filme nas alturas.
Up.
Tirando o passado. Tirando o passado. O último foi meio trágico. Mas Daí é assunto pra outro dia.
Outro dia.
É, já ficou no passado. Vamos falar de...
Vamos falar de dicas?
Vamos! Olha, meu negócio é dar dica relacionada. Então, o mais óbvio seria eu falar de uma animação ou de alguma coisa do Lin-Manuel Miranda. Mas eu já esgotei esse assunto do Lin. Assistam tudo que ele fizer. E o da Disney, eu quero confessar que eu assinei o streaming só pra assistir Encanto. E eu só assisti Encanto. Tem um que tá no meu radar, mas não serve como dica porque eu não vi. Mas quero dizer que tá muito bem falado, que é o documentário dos Beatles, que tá no Disney Plus. É o Get Back. Só que eu tô precisando arrumar tempo, porque são 9 horas de documentário. É uma série dividida em 3 episódios, de 3 horas cada um, praticamente.
Meu Deus.
Então, eu realmente tô querendo criar forças pra ver. Mas estão elogiando muito, pra quem tiver interesse. Só que como eu não tenho dica relacionada, mas eu amo dar dicas, é meu... Falamos de dicas, sim, sim, sim.
Isso.
É meu momento favorito. Eu vou dar a dica de um podcast.
Opa!
Na verdade, Diego, quando eu ouvi, eu quero dar a dica de um episódio específico de um podcast. Essa dica aí é especialmente pra você. Eu acho que tem tudo a ver pra você. A ver com você. É o podcast é o 451 MHz. Quem quiser procurar... digita o número mesmo, 451, é uma revista, só que eles também fazem algumas entrevistas em formato de podcast, e é quinzenal os episódios, e nessa última que eles fizeram, o título é Independência para Quem? Porque a gente tem que lembrar que esse ano a gente comemora, entre aspas ou não, os 200 anos da independência do Brasil, e aí quem...
200? Ah, é verdade.
Quem vem... E eu, por que que eu tô falando do Diego? Porque ele ama a história do Brasil, ele ama entrevistas interessantes sobre essa temática histórica. E quem é convidada, a dupla convidada para falar no episódio é a Lilia Schwartz, que é antropóloga e historiadora. Ela investiga muito sobre a escravidão no Brasil também. Então, ela tem essa pegada de colônia, né? Do Brasil colônia. E uma jornalista... portuguesa, se chama Isabel Lucas. Então, eles vão tentar entender o passado, o presente e o futuro do Brasil. E eu achei muito interessante porque tem um contraponto entre o colonizador e o colonizado, assim. Elas fazem um jogo de pensamentos, cara, elas são muito inteligentes. Aliás, se vocês ouvirem esse episódio, eu tenho certeza que vocês vão amar a Lilia Schwartz. Eu acompanho ela no Instagram. É fantástica a análise política que ela faz das coisas. Ela tem, sei lá, ela é professora de Princeton, tipo, ela é incrível, só que ela faz de um jeito muito acessível, contando, fazendo análises dos filhos do Bolsonaro, do governo. Então, Diego, essa dica é sua cara, você não achou? Seguir a Lilian Schwartz.
Já anotei aqui também.
Seguir a Lilian Schwartz no Instagram e ouvir.
Como é? Promoção? Tira uma foto, segue no negócio, curte o comentário, ouve o podcast.
Isso, faz
e
tudo,
compartilha com os
faz
amigos.
Faz tudo relacionado a ela, eu só não vou indicar os livros dela. Eles são super elogiados, mas são gigantescos e super técnicos. Mas eu acho que é um jeito muito bom de consumir informação, muito interessante, inteligente, de um jeito que ela consegue simplificar. Acho que só pessoas geniais conseguem tornar temas... tão complexos e trazer isso de um jeito tão destrinchado, assim. Então, vamos lá. Instagram da Lilia Schwartz, a minha dica, seguir e ler tudo. E ouvir, seguir o 451 MHz no podcast, ou se você não tiver tanto interesse, ouvir ao menos esse último episódio, Independência pra Quem.
Uau!
Passo a bola pra você.
Vamos lá, vou acabar dando uma dica relacionada à sua dica. Mas antes eu vou dar uma dica de vida, um life coaching.
Uhum.
A gente falou tanto da animação de hoje, né, nesse episódio. E eu acho que a melhor mensagem que essa animação pode dar pra gente é que quando a gente se perdoa, a gente se humaniza. E quando a gente se humaniza, a gente consegue também enxergar um humano no outro lado, no outro, né? E quando a gente enxerga um humano no outro, a gente é capaz de perdoar o outro também. Então eu acho que essa...
Meu. Opa, gente, pera lá que temos uma pessoa emocionada. Take your time, Didizinho.
Não é isso, é isso. E agora, caindo na realidade, né? voltando à dica relacionada da dica.
Muito bom.
Cara, eu tô consumindo o podcast República das Milícias, que é do, eu não esqueci o nome dele, Bruno Paes Manso, que é do Bruno Paes Manso, ele é original Globoplay, né? É feito com base na obra dele, literária, que é de mesmo nome, e com auxílio de N pessoas, né? Que aí ele vai elencar no próprio podcast. Assim, é incrível, porque ele não é um cara muito legal de ouvir falando, sabe? Porque ele tem umas manias de fala e tal, e ele até cita isso, aí até bate um pouco com o nosso negócio, porque assim, ninguém é perfeito no fazer as coisas, ele tem as falhas dele, e ele até fala no início que é melhor ir se acostumando, porque eu faço isso sem pensar e não vou conseguir mudar. Mas isso não tira a genialidade do trabalho, né? Ele acho que ele trabalha tentando entender a raiz da violência no Brasil. E que essa raiz da violência vem lá desse período aí, desde quando a gente é colônia, nosso modelo de colonização, quem veio para cá, o que veio fazer, por quê, quais eram as intenções. Então, essa ideia ela é trabalhada de uma forma muito boa, claro que com um enfoque muito maior ao século passado, né, final do século passado e esse agora já iniciando, para entender a relação e a origem e a perpetuação da milícia no estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, né? Na região metropolitana. E é muito competente o trabalho, assim, é um trabalho corajoso até, porque tratar de milícia é algo muito perigoso. Eles trabalham com esse regime de medo, trabalham com regime de intimidação. Então, se você fala, você pode sofrer consequências. E como eles discutem, cara, com agentes da segurança do Estado, ex-agentes e tal, e como eles tentam, ainda estão tentando definir o que que seria isso no final das contas, sabe? É um Estado paralelo? Se é uma questão, cara, eu acho que assim traz reflexões e uma compreensão da gênese da violência, assim, e alerta tanto, traz um alerta tão grande para como a gente não deve tratar temas complexos sem pesquisar, sem colher informação, repetindo coisas toscas, né? Soluções fáceis para coisas que são muito complexas, que estão lá desde a cerne da fundação do país. Então, assim, eu acho que é um podcast que vale a pena ser ouvido. É longo, são 9 episódios, de cada um por volta de 1 hora, mas é uma temática muito que te prende demais, assim, sabe? Pelo menos para mim está sendo. Eu tô no último já e eu comecei. Acho que eu vi anteontem, sei lá. Eu tô cracudo dele.
E só para trazer dados, Diego, esse episódio, República das Milícias, é um dos mais ouvidos do podcast, do Spotify, desculpa.
Visto.
E o livro é de 2020, também muito elogiado. O subtítulo dele é dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. E essa é uma temática um pouco mais voltada, pelo que eu entendi, para o Rio. E tem um livro dele de 2018, ambos são publicados pela editora Todavia, que é uma editora muito incrível, que se chama, esse mais antigo de 2018, A Guerra. E o subtítulo é A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Então, acho que os dois falam dessa criminalidade, pelo que parece, mas o primeiro mais voltado para São Paulo, para a ótica, né, paulista, e esse segundo que você está falando, talvez um pouco mais embasado assim na realidade carioca. Pode
Isso,
ter a ver com isso,
pode
né?
ser. O PCC é mais geral, mas nasce no seio paulista, sim. E ele é paulista, né, o Bruno? Então, para ele, é legal também, porque parece nesse negócio, ele brinca muito com isso, usa isso como um elemento de tratar ele como um estrangeiro ali, né, no, naquele mundo do carioca ali, naquele mundo da machada, do carioca, da malandragem, de tudo aquilo. Eles colocam como, cara, como eles vivem, assim, como é que eles enxergam o mundo de um jeito diferente do que eu enxergo, sabe? Muito, muito legal essa retórica.
E você falou que ia anotar minhas dicas e eu quero anotar a sua dica de life coach. Foi muito bonito. Tá anotado aqui no meu bloco de notas para
Segue
refletir.
no Instagram, curte, comenta.
Isso. Curte, comenta o Instagram, gente. Agora você pode seguir o Instagram, não, o podcast. Você pode seguir o podcast no Spotify e tal. E você pode avaliar o podcast, ele é muito legal porque, né, as pessoas ficam mais presas ao nosso conteúdo do que à nossa aparência, que fica, né, é muito da parte do Instagram.
Mas é muito solitário. Ninguém, não tem como curtir, não tem como comentar o episódio. Então, a gente só consegue ter uma dimensão, assim, quando as pessoas estão avaliando. Então, eu sei que no Spotify, no Apple Podcast, já tem há um tempão essa possibilidade de você dar estrelinhas pra gente. Então, quanto mais gente der, a gente vai saber que, ah, não estamos falando no eco. Não estamos sozinhos.
É,
e tem o perfil lá no Instagram também, pra quem quiser seguir, ficar por dentro das próximas, das dicas, a gente dá dica de cinema, né, o Oscar, já, com certeza, quando o episódio for ao ar, já vão ter os indicados, a gente vai comentar bastante, então, fiquem aí questionando a questionada.
Beleza, beleza, até a próxima.
Fui!
Fomos!